Amém. Bom, nós estamos no segundo capítulo da nossa série de mensagens chamada History Makers, e nós vamos, até o final do ano praticamente, falar sobre homens e mulheres que marcaram a história da fé cristã. Nós ainda temos pela frente Martin Luther King, C.S. Lewis, Susanna Wesley, Timothy Keller. Temos uma galera ainda que vai nos ajudar a entender como seguir a Jesus. Mas hoje é dia de um homem muito pouco conhecido. Na verdade, e a grande verdade é que nós, como crentes, nós estudamos muito pouco a história, muito pouco, a história da fé cristã. Nós nos baseamos naquilo que as escolas dizem e por aí ficamos. Nós não nos aprofundamos em quem foram os reformadores. Por exemplo, agora, dia 31 de outubro, não é Halloween, dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, que é muito mais um movimento político, como nós aprendemos na escola. É um movimento, e segundo vários historiadores, um dos maiores movimentos de avivamento e levantamento de pessoas na história da fé. Nós deveríamos estudar um pouco mais sobre isso. E John Hus foi um homem, na verdade, ele foi um professor de filosofia que, no ano 1400, se levanta contra os pecados e as dores da igreja. Olha para cá, naquela época, naquele momento, estamos falando ali da igreja medieval, nós temos uma só igreja, a igreja romana, a igreja que havia sido fundada no século III, ali depois de Constantino, enfim, começou a ser erguida ali, uma igreja que havia se unido com o governo, uma igreja que havia se unido com o império. Nós tínhamos a igreja dominando o poder econômico, dominando o governo das cidades. E essa igreja começou a crescer, começou a expandir, começou a cobrar indulgências. Indulgências eram pagamentos, eram impostos que as pessoas pagavam para poder ter um lugar no céu, para poder ter salvação. A igreja começou a ter poderes exacerbados. Padres, enfim, começaram a mandar e desmandar. A igreja começou a dar terras, tirar terras. E desde um pouco antes da reforma, começaram a surgir homens que foram se levantando, que são conhecidos na história como pré-reformadores. Ou seja, são pessoas que vieram antes da reforma protestante. Pessoas que vieram meio que esquentando as coisas, esquentando o ambiente, movimentando aquele contexto para que a reforma fosse uma realidade. Então, Lutero não foi o primeiro, Calvino não foi os primeiros a protestar. E John Hus, ele é um dos mais emblemáticos, junto com um homem chamado John Wickfield, que a gente não vai falar nessa série específica, em que ele se levanta para pregar exatamente contra os poderes da igreja. Ele se levanta e ele começa a dizer em sua sala de aula, nas suas pregações, contra a venda de indulgência. Ele começa a levantar a sua voz, sabendo que corria um risco de vida. E aí o que nós ouvimos no vídeo, ele vai até um concílio, expõe a sua verdade. Aquele concílio já era armado, ele expõe a sua verdade, ele é acusado, ele é preso e ele é queimado vivo, como aconteceu com vários pré-reformadores. Ele é queimado vivo. O que o vídeo não conta é que ele tem uma frase, que é uma frase muito marcante, em que naquele momento ele dizia o seguinte: hoje vocês estão queimando um pato magro, mas daqui a 100 anos vocês verão um cisne voando pela cidade. Ele estava dizendo que a igreja podia estar queimando um homem fraco, mas que a palavra de Jesus, que a palavra viva de Jesus se manifestaria e mudaria a realidade daquele tempo. John Hus, ele é queimado. E o que é mais interessante, se você depois quiser estudar e ler sobre ele, você vai poder ouvir que em momento nenhum John Hus reclamava das dores da fogueira, não há registro histórico dele gritar com dor na fogueira, ele apenas cantava: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Salvador vive. Cara, esse nível de fé e esse nível de ousadia é algo que precisa incomodar a gente. A série History Makers, ela foi feita e ela foi realizada para que nós pudéssemos nos inspirar nessa galera, nos inspirar nesses homens e mulheres que levaram a fé a um nível que nós desconhecemos, que trouxeram características, que trouxeram impacto, que mudaram a história. Gente, nós estamos falando de um homem que, séculos depois, ainda é lembrado como um dos maiores mártires da igreja cristã. Por que isso? Porque ele leva sua fé até a última consequência. Ele levanta uma sala de aula de uma faculdade e começa a pregar contra um governo vigente, contra o poder da igreja. Ele não foi impedido pela vergonha, que muitas vezes nós temos. Ele não foi impedido pela falta de argumento, que muitas vezes nós achamos que temos. Ele estava cheio do Espírito de Deus. E pessoas cheias do Espírito de Deus pregam. Pessoas cheias do Espírito de Deus se levantam. Pessoas cheias do Espírito de Deus vão ao encontro do sistema vigente da cultura. Deixa eu te ensinar algo aqui, cristão. Historicamente, essencialmente, é ser contracultural. Ser contracultural, isso significa que as coisas que a cultura diz que tudo bem, para nós não vão servir, porque nós não estamos baseados nos paradigmas culturais. Nós estamos vivendo, e nós vivemos, baseados na Bíblia, em quem a Bíblia diz que nós somos. Nós fazemos o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Mas nós vamos, parece, tomando a forma do mundo, seguindo o conselho oposto ao de Paulo. Nós vamos nos apertando na forma, nós vamos nos tornando pessoas legais e temos medo de levantar numa sala de aula, medo de falar do evangelho para um amigo dentro da sala de aula, para falar do evangelho para alguém que sofre. Pessoas passam chorando do teu lado, chorando, clamando por uma resposta. E você simplesmente ignora, porque tem vergonha, porque não é o momento, hoje não, amanhã talvez. Esses homens e mulheres que nós vamos estudar não tiveram, graças a Deus, a postura que nós temos. Eles não deixaram para amanhã, eles não deixaram para depois, mas eles já entregaram a vida deles a qualquer custo. Ser queimado numa fogueira não foi uma surpresa para John Rush. Ele não foi surpreendido. Ah, meu Deus, agora eu vou ser queimado numa fogueira. Várias pessoas eram queimadas na fogueira. Ele sabia o que esperava, mas ele não temeu. Até o último minuto, preste atenção nisso, até o último minuto. Imagine você no lugar dele, uma fogueira acesa, uma base de uma fogueira baixeira acesa. Você olhando para aquilo e te dão uma nova oportunidade. John Rush, por favor, John, querido John. Nega aí, nega, volta atrás. O tempo todo ele diz não. E ele diz uma frase muito bonita: Jesus é a minha testemunha. Jesus é a minha testemunha. Ele está dizendo que a vida dele não estava firmada no que os homens diz que está. A vida dele estava firmada em quem Jesus estava dizendo. Enquanto eu estudava e eu lia, eu disse no Instagram semana, John Rush, ele é um dos meus favoritos. Eu acho a intensidade, a coragem, a intelectualidade dele, os argumentos. Você precisa... Tem um filme, inclusive, no YouTube. Eu acho que está legendado e tem um dublado chamado John Rush. É um filme bem antigo, eu até pensei da gente hoje fazer um UF com pipoca, mas, não, enfim, o filme é bem antigo, eu acho que alguns podem não entender, algumas, não gostar, etc. Mas você que gosta de história, vale a pena. É um filme muito bom, que conta essa trajetória inteirinha. Enquanto eu estudava e pensava sobre a vida desse homem de Deus, me veio um texto na cabeça, que eu acho que exemplifica a vida dele, eu acho que esse texto podia muito bem estar falando de pessoas como John Rush. Na verdade, acho que John Rush ele entendeu esse texto muito bem, a ponto de aplicar na vida. A gente vai ler rapidinho e vamos seguir a mensagem. Então, abre rapidão aí a Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 3. O famoso Sermão da Montanha. Abre aí, Mateus 5, primeiro livro do Evangelho, versículo 1. Até o versículo 3. Vamos lá. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniam ao redor e ele começou a ensiná-los. Preste atenção aqui, felizes os pobres de espírito, ou em algumas versões, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir novamente: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Enfim, que o Senhor nos abençoe. Eu acho que essa bem-aventurança aí é uma... quando Jesus sobe no monte para pregar, e ele prega o seu sermão mais longo, pelo menos o que nós temos registro. Ele prega o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é um compêndio de doutrina, de vida cristã. Ali estão ensinamentos como ser sal e luz, como, como nós devemos orar, a oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso, estás no céu. Ali Jesus fala do divórcio, ali Jesus fala do adultério. Ali é o momento em que Jesus transforma a lei e faz com que o pecado não seja mais apenas ato físico, mas ato mental, enfim. O Sermão da Montanha, ele é extraordinário. Ele começa com 12 bem-aventuranças. Você deveria ler, é espetacular esse texto. Bem-aventurado é uma expressão que significa feliz, feliz plenamente. Feliz plenamente, completo, cheio, alguém que é feliz de verdade. Então Jesus está dizendo algumas coisas ali. Mas nós vamos ficar apenas no primeiro, que foi que nós lemos. Feliz de verdade, bem-aventurado, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdade, ela muitas vezes não é entendida por nós por causa de alguns jogos de palavras. Palavras que John Hus conhecia muito bem. Pobre em espírito. Jesus não está falando aqui, e a palavra pobre aqui, ela não remete à pobreza física. Ela não remete àqueles que não têm dinheiro. Ela não remete, a expressão não remete àqueles que não têm condições financeiras de fazer algo. Não remete àqueles que moram em comunidades. Não remete àqueles que, têm a conta negativa. Não. O texto aqui não está falando de justiça social especificamente. Eu sempre que eu leio esse texto, dizem e mostram: não, está vendo? O Senhor se alegra e ele olha para os pobres. O Senhor ama aqueles que têm pouco. Isso é uma verdade. O Senhor ama mesmo, como ama todas as pessoas. Mas esse texto aqui, ele está falando sobre uma pobreza de espírito. E aí talvez eu tenha complicado mais ainda. Porque se não é uma pobreza física, que pobreza é essa? A palavra pobre aqui no grego é uma palavra utilizada para descrever miséria total. Miséria total, aquele que não tem nada, aquele que não tem coisa alguma. Então note, vamos trazer mais para o português o possível. O texto está dizendo o seguinte: muito feliz é aquele que não tem coisa alguma em espírito, porque dele é o reino dos céus. Muito feliz é aquele que não tem nada, aquele que não tem nenhum tipo de recurso em espírito, porque dele é o reino dos céus. O Senhor está falando aqui sobre humildade. O Senhor está falando aqui sobre renúncia. O Senhor está falando aqui sobre a entrega que nós devemos ter. Jesus está falando sobre um esvaziamento, sobre uma dependência, um quebrantamento em espírito. E o que é interessante é que o Sermão do Monte, ele não é para algumas pessoas. A Bíblia diz, se você ler os primeiros versículos, que Jesus viu a multidão e pregou. Significa que se tornar pobre em espírito é uma realidade para todos nós. Não é uma realidade para alguns, não é uma escolha. E detalhe, essa frase no final, essa expressão no final, porque dele é o reino dos céus, significa que há uma chave nesse texto, que há um ponto nesse texto, que nos garante um acesso, ou que nos conduz ao reino dos céus. Então, essa expressão, ela precisa ser muito, muito bem olhada e muito bem estudada por nós. Eu vou, para facilitar, para a gente poder entender mais a realidade do que é ser um pobre de espírito, trazer três características de alguém que vive como um pobre em espírito. A primeira... a característica de uma pessoa assim é a renúncia. Renúncia. Palavra essa que talvez seja muito falada por nós, muito cantada. Nós cantamos, por exemplo, agora, uma música chamada Canção de Simeão, que é linda. Essa é minha promessa, gastarei minha vida para te coroar. É uma fala de renúncia. Na verdade, o evangelho ele carrega consigo a realidade da renúncia muito forte. Quando Jesus fala, por exemplo, aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz e me siga. É um chamado à renúncia. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 10, todo aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas todo aquele que quiser perder a sua vida, por minha causa vai achá-la. Um convite à renúncia. Seguir o evangelho, olha para mim aqui, seguir o evangelho é muito mais sobre entregar do que qualquer outra coisa. Renúncia, abrir mão, deixar de lado, significa muito do evangelho. Porque ao contrário do que alguns pregadores que gostam de machadear o nosso ego, dizem internet afora, nós não somos nem o ponto fraco de Deus, nós não somos nem vitoriosos e vamos triunfar sobre tudo, não. A essência do evangelho é a renúncia. O DNA, o que corre na veia de um crente é a renúncia. Gente, vamos pensar, eu já ensinei isso aqui algumas vezes. Se eu perguntasse aqui, qual é a maior humilhação que Jesus sofreu? Alguém sabe dizer? Responde aí, a maior humilhação de Jesus. Diga aí. Boa, moleque. É, presta atenção no culto, é isso? É. O Davi falou certo aqui. A maior humilhação de Jesus foi ter vindo ao mundo por nós. Presta atenção aqui em uma coisa. A Bíblia diz que Jesus tinha a mesma forma de Deus. Já falei isso aí. Que Jesus tinha a mesma forma de Deus. Ele tinha a mesma essência. Ok? Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, ele não se apegou a isso, mas se esvaziou, se tornando a ser servo, sendo servo, experimentando morte de cruz. Quando Jesus faz esse movimento, já seria o bastante. Mas aí está chegando o Natal, pelo menos mais rápido eu imaginei, muito mais rápido eu imaginei. Nem virou outubro, as lojas já estão com coisas de Natal e com promoção de Natal. Assustador. Assustador. 2024 foi bizarro de rápido. Já estamos no Natal, ok? Eu calço 43, tá? Depois eu te explico algumas outras preferências que eu tenho. Gosto muito de livro histórico, você pode ficar à vontade. O Natal já está chegando. E tem uma coisa que é muito bonitinha, mas só é bonitinha ali, que é o presépio, né? Presépio, já viu um presépio? Tem a ovelhinha fofinha. Me amarra, eu gostava muito de presépio, eu gosto muito de presépio. Sabe por quê? Porque depois de Jesus ter vindo, abriu mão de tudo. Jesus vai, e pela soberania de Deus, nasce num curral. Porque o presépio, gente, dá uma... Vamos fazer um presépio live action, para a gente entender. É um curral. É um lugar onde os animais dormiam. Um celeiro. Você já teve convívio, já viveu, por exemplo, com baias de cavalo? O cheiro que tem num lugar desse? Você imagina, daqui uns anos aí, você tendo seu filho, sua filha, você tendo seu filho, sua filha, num lugar onde os animais defecavam. Sabe o que é defecar? Você imagina, num lugar que não era limpo, não era apropriado. Jesus nasceu lá, podia ter pego doença, podia ter pego um monte de coisa. Ele não só abriu mão de ser Deus, como ele já chegou nesse mundo causando. Como que o rei pode nascer num lugar como esse? Gente, olhem, olhem. Por exemplo, como os príncipes dos impérios franceses, por exemplo, nasciam banhados a ouro. Olha como os príncipes do Império Romano viviam. Príncipe é príncipe em qualquer cultura do mundo. Rei é rei em qualquer cultura do mundo. Jesus era rei, filho de Deus, e nasceu num lugar que nem higiene tinha. Entrega, renúncia. Renúncia essa que vai para o DNA do evangelho. Porque o evangelho, que é a representação de Jesus, Jesus é o centro do evangelho. O centro do evangelho carregou humilhação. Porque depois de nascer num curral, pastor, foi por acaso, não tinha vaga na hospedagem, beleza. Mas aí Jesus vai para a casa de Maria e José, que eram pobres, mas pobre do pobre do pobre. Então Jesus se esvaziou, nasceu num lugar ruim, cresceu numa família com zero recurso. Você acha que carpinteiro era uma profissão de luxo? Não era. Jesus cresceu numa estrutura familiar de escassez, beleza, mas nós estamos falando de Jesus. Nós cantamos sobre ele, nós pregamos, nós fomos salvos por Jesus. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz, Deus conosco. Preste atenção nisso, renúncia no DNA do Evangelho. Ser pobre em espírito não é vender tudo o que tem por aí. Ser pobre em espírito não é fazer um voto de pobreza. Ser pobre em espírito é renunciar tudo o que você tem, a tal forma que você só precisa de Jesus, mais nada. Renunciar a posição que o teu trabalho tem, que o teu relacionamento tem, que a tua expectativa de futuro tem. Renunciar pecados, renunciar desejos sexuais. Deixar para trás aquilo que não deve ser visto. Abrir mão das vontades, abrir mão dos desejos, abrir mão das brigas. Gente, o maior movimento de perdão, o maior movimento de renúncia que nós podemos ver na igreja, por exemplo, é o perdão. O perdão, ele não é uma reconstrução automática. Preste atenção nisso. Quando nós liberamos perdão sobre alguém que errou, nós não estamos reconstruindo tudo automaticamente num passe de mágica. O perdão não é isso. O perdão não restaura amizades de um dia para a noite. Isso é infantilidade. Quando nós brigamos com pessoas, nós carregamos as nossas marcas, sim, é doloroso. Fica um clima. Mas nós não podemos cancelar pessoas. Nós não podemos ignorar pessoas. Porque nós precisamos renunciar. E renunciar significa renunciar à nossa justiça, renunciar à nossa vontade. O que é renunciar mais do que dar outra face? Ensinamento de Jesus. O que é renunciar mais do que perdoar alguém que lhe feriu? Quando nós perdoamos pessoas, nós estamos limpando o terreno. Nós estamos tirando a raiz de amargura. Nós estamos rejeitando o relacionamento, rejeitando aquele problema, e aquilo já não existe mais. Não vem com essa de, não, eu perdoei, perdoar, eu perdoo, mas esquecer nunca. Cara, se Jesus falasse isso sobre você, você imagina aí, Jesus falar assim, ó, perdoa, esquecer jamais. Meu irmão, tu ia entrar no céu, não sei, para o inferno tu ia direto. A Bíblia diz, o profeta Miqueias, os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Ah, pastor, mas é difícil. É, mas a gente tem um embrulho aqui. Mateus 6, Jesus ensinando a orar. Pai, perdoa os meus pecados. Como? Como eu perdoo aqueles que me ofenderam? Eu estou condicionando. Condicionando. Já orou a oração do Pai Nosso alguma vez na vida? Já. Você já condicionou teu perdão. Pastor, Jesus não vai me perdoar? Vai. Mas você não vai conseguir conviver e compreender o máximo desse perdão. Porque o Evangelho ele é isso. O Evangelho ele me joga para o outro. O Evangelho ele não me faz a beber uma fonte inesgotável dentro de mim. O Evangelho me impulsiona. Então, quando eu renuncio a minha birra, quando eu renuncio o meu mimimi, quando eu renuncio as minhas dores, quando eu renuncio aquele sentimento de que fui traído por amor a Jesus, não é por amor à pessoa, é por amor a Jesus, eu estou renunciando. Esse é o nível de renúncia que nós temos. Deixa eu dizer para você, o seu pastor, uma das coisas que mais me entristece no IUF. Eu estou sendo muito direto, não tem problema nenhum, tá? Você já me viu pregar, sabe? Eu trabalho um sincerômetro aqui, assim, ó, na máxima potência. O que mais me entristece no IUF é que não são uma, duas, três, quatro, cinco histórias que eu escuto de cancelamento. Eu vou dizer a você, se você acha que você vai cancelar alguém, eu vou ser muito direto para você, mas eu vou ser direto. Você não tenha dúvida de que eu estou falando isso. Se está sendo transmitido, você pode recortar e mandar para quem quiser. Nessa igreja, nessa juventude, se você quer viver cancelamento, você pode levantar e sair por aquela porta. Estou sendo extremamente direto. Eu, como pastor dessa juventude, enquanto eu for pastor dessa juventude, não admito cancelamento aqui dentro. E o meu português está sendo muito claro, para que não haja dúvida. Eu vou dizer a você mais uma coisa, eu estou lutando contra cancelamento. Isso aqui é muito sério. Eu estou lutando contra cancelamento. Então, se você acha que além de não perdoar, que aí é um problema seu, perdoar é um problema seu com Deus, tem nada a ver com isso. Se o seu pastor, não sou só babá. Você quer perdoar, você perdoa. Não quer perdoar, você resolve sua vida com Jesus. Agora, cancelar dentro dessa igreja, dentro do IUV, não vai. Eu estou sendo categórico, não vai. Mas você está mandando indireta? Não, meu filho, estou mandando direta. Não estou nem olhando para ninguém, estou olhando para todo mundo. Mal vejo a cara de vocês aí nesse escuro. É isso, gente. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Sabe por quê? Eu não vejo que John Rush, que Martin Luther King cancelaram alguém. Não vejo. Você viu John Rush xingando os caras que estavam matando ele? Não vi. Mandando para o inferno? Não vi. Renúncia é entender que a pessoa ao qual eu preciso perdoar merece a graça tanto quanto eu e que eu prefiro renunciar. Eu prefiro abrir mão. Eu prefiro deixar aquilo que eu sinto de lado. Eu não sou o que eu sinto. Isso é uma imaturidade nossa. É uma imaturidade nossa. Nós queremos fazer aquilo que nós sentimos. E muitas vezes a gente vem uma pegada... Não é essa expressão, mas uma pegada corrompida pentecostal de que eu sinto. Ah, pastor, eu senti. Ah, eu senti. Meu irmão, Jesus vai mandar você fazer coisas que você não sente. Jesus vai mandar você fazer coisas que você não sente. Ah, não é bonzão sentir que eu devo dar outra face. Aleluia, glória a Deus. Bonzão apanhar de novo. Bonzão dar tudo que eu tenho. Bonzão gastar minha vida inteira, abrir mão dos meus sonhos. Bonzão. Não faz parte do sentimento humano. Por isso a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nosso problema é a gente não ler. Se a gente ler, se a gente entender que nós não somos o que sentimos, nós não seguimos o que sentimos e nós não fazemos aquilo que sentimos. Pelo contrário, nós abrimos mão do que nós sentimos pela causa do Evangelho. Nós abrimos mão do que nós sentimos pela causa do Evangelho. O que John Hans nos ensina é ao nível que uma renúncia precisa chegar. Ser pobre em espírito é ser um miserável declarado que não precisa de mais nada no seu evangelho. É dizer que você não precisa mais das musas, você não precisa mais do seu Instagram, você não precisa mais dos teus likes, você não precisa mais da aprovação de ninguém, você não precisa mais do teu carrão, você não precisa mais da tua grande conta bancária, você não precisa mais de nada, você só precisa depender de Jesus. Isso está no DNA do Evangelho. DNA do Evangelho. Renúncia. Por último, dependência. Gente, dependência. Sabe, uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que não tem absolutamente nada, que não tem recurso, que não tem bem material, ela depende. Ela depende de ajuda, ela depende de socorro, ela depende de auxílio, Se tornar uma pessoa pobre em espírito é se tornar alguém que depende de Deus. Depender de Deus não significa cantar canções que dizem isso. Não significa orar antes do almoço, agradecer a Deus pelo alimento e seguir viagem. Depender de Deus significa que você não dará um passo sem que seja a vontade de Deus. Depender de Deus significa que você vai a lugares que Deus mandar. Depender de Deus significa que você faz o que Ele manda, na hora que Ele manda, como Ele manda. Depender de Deus significa que você é consciente de que a tua conta bancária pode ser enorme, mas com um sopro Deus cancela tudo. Porque você depende apenas de Deus, você não depende de mais nada. Você não depende das aprovações. Do que você acha que John Hans dependia? Do que você acha que homens como John Hans dependiam? Apenas de Jesus, mais nada. O segredo para se pregar nesse nível, para viver nesse nível, para marcar história como esse grande pato magro, como ele se definia, marcou, é aprender a viver em dependência. É tão mesquinho da nossa parte achar que nós sabemos o futuro, achar que nós sabemos o que virá. Nós queremos decidir as coisas da nossa vida olhando a possibilidade do mercado financeiro. Está chegando o Enem aí, tem uma galera definindo carreira. Aí a gente define carreira pelo quê? Não, vou ver o que o mercado mais adere. Vou ver, beleza. Deixa eu te dar um dado de realidade aqui. Há 15 anos atrás, eu tenho 32, então vou botar, há 18 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, a bola da vez era uma engenharia chamada engenharia de petróleo. E era loucura, loucura, você fazer publicidade, alguma coisa do tipo. Todo mundo queria ser engenheiro de petróleo ou engenheiro de robô, ou engenheiro robótico. Todo mundo queria. Era, assim, o que eram as notas mais altas da UFRJ, eram as notas de corte mais altas do Enem, engenharia. Hoje, essas engenharias estão bem fraquinhas. O petróleo cada vez mais é questionado por energias sustentáveis. E a bola da vez é a galera de desenvolvimento, a galera de criatividade, a galera que trabalha em tecnologia, com um designer, um marketing. É a bola da vez. Aí daqui a pouco vão lançar uma IA que faz um monte de coisa que a gente faz. Onde está a certeza de futuro? Eu não quero te desesperar, não é isso. Mas existem profissões daqui a 15 anos que não vão existir mais. Isso é simples. Olha para cá, pastor, isso é simples. É uma leitura que qualquer especialista de mercado que esteja falando do futuro fala. Vamos lá. Muitas pessoas, meu avô era contador, ganhou muito dinheiro como contador. Hoje, o contador da minha empresa é online, um aplicativo que eu não sei nem o nome de quem me atende. Pago 1/6 do valor que eu pagava antes numa contadora. 1/6. E tenho muito mais serviço. Falo agora aqui, se eu quiser. Gente, o Uber mudou tudo. Locadora. Tinha uma locadora do outro lado da rua que eu vivi quando era adolescente, chamada Vídeo Nacional. Não tem nenhum velho aqui, é só eu. Só eu, beleza. Mas sabe o que é locadora? Locadora é um lugar que você pegava um DVD, um filme, né? Já foi, né, Fabiano? Matou o Fabiano. O pessoal ia, tudo velho. E aí, a Dalila não, a Dalila nunca foi em esses lugares, não é da tua época. A gente ia lá, pegava o DVD, você tinha 3 dias para ver, se não visse, pagava multa. E aí você tinha que ir lá, é isso, você tinha que sair de casa para ver um filme. E pagava, na época, cara, isso deve ter, meu Deus, estou falando muito velho, isso deve ter uns 20 anos. Na época, 20 anos atrás, você pagava R$12 para ver um filme bom. Meu irmão, R$2 há 20 anos atrás. Era dinheiro para desgraça. Acabou a locadora, faliu. Sabe, tem uma coisa interessante? Olha para cá, estou falando de futuro, né? De visão de futuro. Quando a Blockbuster estava no alto, Blockbuster foi essa das maiores empresas de locação no mundo. No mundo. Olha aqui, pastor. Momento aula de economia e mercado. Quando a Blockbuster estava no auge, de 2006 a 2007, se eu não me engano, entram dois jovens na sala do CEO da Blockbuster querendo vender uma empresa, um empreendimento novo, chamado Netflix. Falaram assim, olha, a gente quer vender, a gente teve uma ideia de alugar filmes online e tal. Sabe o que o cara falou? O cara riu da cara dele e falou, não vai dar certo. 10 anos depois, a Netflix se tornava, eu acho, 6 a 8 vezes mais caro, é Blockbuster. E a Blockbuster fechava todas as portas, 10 anos depois. A Netflix não só cresceu, como ela derrubou uma das maiores empresas do mundo. Qual a certeza de futuro que você tem? De verdade. Ah, tu tá na hype, você hoje é desenvolvedor, você trabalha com marketing, você tá numa empresa top, você é designer, tá? Cara, tá chegando aí já um sênior de designer, ou tá querendo entrar no mercado. Qual a certeza que você tem da vida? Gente, isso é utopia. Ninguém sabe o que acontece amanhã. Aliás, Deus sabe. Por isso, que viver em dependência de Deus, até para escolher uma profissão, é maravilhoso. Porque é Deus quem guia os teus passos. Gente, tem muita gente ganhando dinheiro com o Instagram sendo influencer, né? Daqui a pouco o Instagram acaba e vem outra coisa. Acabou o dinheiro. Qual a certeza do futuro que nós temos? Nenhuma. Você abre hoje o teu WhatsApp, tem uma IA instalada da Meta, lá que você pergunta tudo para ela. Você faz vídeo por inteligência artificial, flyer por inteligência artificial. Nem as profissões mais hypadas do momento têm garantia. Aí sabe o que o salmista diz? Ele fala assim, que na época dele era assim. Uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz de um Deus que permanece de geração a geração. Ser pobre em espírito é viver na dependência, entendendo que ainda que você seja o cara mais bem-sucedido, que você caminhe da melhor forma possível, se você não depender de Deus, você está numa roubada. Você está sujeito ao futuro e ao que o futuro trouxer. Pastor, mas e se eu depender de Deus, me tornar um designer e a profissão acabar? Você está nas mãos de Deus? Meu irmão, então fica firme. Porque aqueles que têm Jesus no barco não naufragam. Aqueles que caminham na mão de Deus não perecem, não morrem. Aqueles que caminham com Jesus, aqueles que são pobres de espírito, não passam fome, não têm necessidade, porque estão nas mãos de Deus. Esse ser pobre em espírito é viver em renúncia, independência e por último. E aí tem uma chave aqui. A gente aprendeu as características, mas olha a chave. Porque deles é o reino dos céus. O pessoal da banda pode subir. Porque deles é o reino dos céus. Gente, significa dizer, numa interpretação muito simples, que poderosos, egoístas, vaidosos, suficientes, os mais altos suficientes, não têm lugar no reino dos céus. Porque o reino dos céus é para aqueles que se entregam. O reino dos céus é para aqueles que se entregam. Feliz, plenamente feliz, bem-aventurado, é aquele pobre em espírito, é aquele que depende do Senhor em tudo, é aquele que anda, é aquele que com o Senhor, é aquele que renuncia, porque dele é o reino dos céus. O caminho para seguir, para entrar no reino dos céus é Jesus. Mas se nós formos um passo atrás, Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, carrega a sua cruz. Se nós fizermos um caminho do que é a nossa salvação, nós vamos entender que para entrar no reino dos céus, nós precisamos abrir mão. Você sabe o que significa conversão? É uma palavra grega chamada metanoia, mudança total de mente. Se converter é mudar o foco, é mudar a mentalidade. Se converter é mudar o caminho. Se converter é entregar tudo. Muitas vezes nós nos acostumamos com a igreja, nós nos acostumamos com o evangelho, mas nós nem nos convertemos de verdade. O pastor Wander falou, semana passada, ele já tinha contado essa história, que ele já viu pastores entregando a vida a Jesus, pastores, Davi. Porque nem sempre o fato de nós estarmos vindo à igreja significa que nós nos convertemos. Porque converter é mudar, converter é mudança, converter é transformação. O reino dos céus é para aqueles que entregam, é para aqueles que renunciam, é para aqueles que abrem mão, é para aqueles que assumem a independência de Deus. O reino dos céus é para aqueles que levantam com uma postura não arrogante, mas uma postura de quebrantamento. John Hunter está lá no reino dos céus com Jesus. E ele estava certo. Mataram um pato magro, mas nós estamos aqui falando de um John Hunter que está nessa hora glorificado com Jesus. E o narrador do vídeo falou algo que é tão lindo. Ele diz o seguinte: jogaram a cinza de John Hunter no mar, e a cinza dele se espalhava pelos mares dessa terra. É isso. Quando nós andamos em renúncia, quando nós abrimos mão, nós geramos impacto. O reino dos céus pertence aos pobres em espírito. Bem-aventurado, muito feliz, feliz demais, completamente pleno, são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode, por favor, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Passei quase uma hora aqui falando sobre John Hunter, sobre entrega, sobre renúncia. Toquei em alguns pontos que talvez sejam feridas para você. Mas essa não é uma noite de ferida, essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de compromisso, essa é uma noite de volta. Apenas ouça a minha voz, de olhos fechados. Essa é uma noite de entrega. Significa que você que se converteu, você que já até lidera algumas coisas, talvez você precise entregar de novo. Talvez você já tenha se convertido, mas ainda não seja pobre em espírito. Ainda não tenha renunciado a algumas coisas. Essa é a noite. Essa é a noite.